partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Apresentação, Tereza Cristina.
Criminosos invadem motel, roubam funcionários e clientes na região metropolitana de São Luís. Divulgados os resultados do SISU 2025 no Maranhão, UFMA e IFMA ofertam vagas para o ensino superior pelo sistema. Justiça Federal libera pulverização aérea de agrotóxico glifosato no Maranhão. Jovem é encontrada morta com sinais de violência sexual na cidade de Cedral. Brasil pedirá explicações sobre tratamento degradante de deportados. No esporte, Pinheiro e Sampaio vencem pelo Campeonato Maranhense. Está no ar a edição do Jornal Central dessa segunda-feira, 27 de janeiro de 2025.
Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura.
Praticamente todo o estado do Maranhão entrou em alerta amarelo nesta segunda-feira para perigo potencial de chuvas intensas, que podem chegar a 50 milímetros por dia e ventos intensos de até 60 quilômetros por hora. Esse alerta do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, é válido até às 10 horas da manhã desta terça. Em São Luís, hoje, sol entre muitas nuvens, mas tem possibilidade de chuva a qualquer momento e temperatura máxima de até 29 graus. Máxima de 30 na cidade de Imperatriz, onde predomina tempo parcialmente nublado, a nuvens dispersas e a chuva, que deve vir acompanhada de trovoadas, só deve acontecer no final da noite e início da madrugada.
Serviços e utilidade pública.
Foram divulgados nesta segunda-feira os resultados do Sistema de Seleção Unificada, o SISU 2025. Para consultar as listas de aprovados da Universidade Federal do Maranhão, é preciso entrar no site do programa acessounico.mec.gov.br/SISU. Na área de selecionados do site do SISU, basta pesquisar pela UFMA, clicar no botão Pesquisar e abrir a planilha com a lista de alunos aprovados. Nela também é possível conferir as médias gerais e a classificação de cada um. A Universidade Federal do Maranhão ofereceu 5.914 vagas no processo seletivo de Sistema de Seleção Unificada, o SISU, para 96 cursos de graduação. Se for aprovado, o aluno deve efetuar a sua matrícula ou registro acadêmico na instituição de ensino de 27 a 31 de janeiro de 2025. Se não for aprovado no site do SISU, o aluno deve manifestar interesse em participar da lista de espera até o dia 31 de janeiro. Os resultados serão divulgados por cada faculdade.
Trânsito.
E a travessia de caminhões por balsas entre o Maranhão e Tocantins deve começar em até 30 dias. A travessia de pedestres e veículos leves segue indefinida. Repórter Gabriel Bruno.
A travessia de caminhões por meio de balsas, no local onde caiu a ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, entre Maranhão e Tocantins, deve começar em até 30 dias. Na última terça-feira, a ANTAC, Agência Nacional de Transportes Aquaviários, autorizou a LN Moraes Logística a oferecer o serviço. Segundo a empresa, as balsas e empurradores que serão usados já estão a caminho. Em nota, a companhia informou que durante o processo de autorização, dirigentes da empresa se reuniram com autoridades do DENIT e da ANTAC para planejar o transporte de caminhões pesados, como carretas e ônibus. O horário vai ser das 0 hora às 11h30 da noite, todos os dias, durante o período de reconstrução da ponte. Haverá cobrança de tarifa. Já a travessia de pedestres e veículos leves segue indefinida. O DENIT cancelou a contratação da empresa Pipes porque ela não atendeu às obrigações contratuais. Uma nova contratação será realizada nos próximos dias. Este serviço, quando estiver ativo, será gratuito aos usuários, afirmou o DENIT. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
E a Polícia Rodoviária Federal registra mortes e prisões no fim de semana nas rodovias federais que cortam o Maranhão. Repórter Jonas Mendes traz pra gente.
A PRF registrou duas mortes em um só acidente na BR-316 em Caxias, aqui no Maranhão, nas últimas horas. Uma caminhonete tipo Fiat Touro colidiu na traseira de uma motocicleta Pop 100, arremessando as duas pessoas bem distante e provocando a morte do condutor de 45 anos de idade da cidade de Aldeias Altas e do acompanhante de 60 anos de idade da cidade de Timon, aqui no Maranhão, na BR-010, em Imperatriz. Mas um condutor de uma motocicleta morreu, e desta vez em uma colisão frontal entre um caminhão e uma motocicleta. Segundo a PRF, o uso de uma contramão ocasionou esse acidente, que custou a vida do motociclista de 25 anos. Na mesma BR-010, em Imperatriz, foi encontrada uma moto circulando com um documento e placas de outro veículo da mesma marca. Os dois ocupantes, que portavam apenas o RG, não tinham o documento do carro e nem sabiam o nome do proprietário. Mas a PRF, ao verificar no sistema, descobriu que este veículo trafegava com um documento de um outro veículo da mesma marca Fiat, ou seja, totalmente errado. Com isso, o condutor foi encaminhado juntamente com o automóvel para a delegacia de polícia para explicar essa turbulenta situação. Jonas Mendes, para a Central de Notícias Brasil.
No próximo bloco, criminosos invadem motel, roubam funcionários e clientes na região metropolitana de São Luís.
Tempo de folia, tempo
é tempo de folia, tempo de alegria em todo o Maranhão. Pré-carnaval do Maranhão, vem pra cá, Brasil! No centro e na litorânea é só folia. Nos dias 2, 7, 9, 16 e 23 de fevereiro, vai ter Piscirico, Tomate, Márcia Felipe, Banda Eva, Belo, Henri Freitas, Núzio e muito mais. Vem pra cá que é só alegria. Carnaval do Maranhão, estado de folia e felicidade.
Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Plantão policial.
Criminosos invadiram e assaltaram na madrugada desta segunda-feira um motel na região do bairro do São Francisco, em São Luís. De acordo com um boletim de ocorrência, cerca de 3 homens e 2 mulheres, sendo uma loira e uma morena, entraram no estabelecimento normalmente se passando por clientes e posteriormente anunciaram um assalto. Portando armas de fogo, os criminosos renderam todos os funcionários e clientes. Foram levados televisores dos quartos, celulares, tanto de funcionários quanto de clientes, joias, bebidas, um veículo dos clientes, além da quantia de R$400 em espécie. Os criminosos teriam fugido em 3 veículos, sendo uma motocicleta. Até o fechamento desta edição, ninguém havia sido preso. E uma jovem foi encontrada morta com sinais de violência sexual no município de Cedral. A repórter Taliana Luiz tem as informações.
Jamile Moreira, de apenas 18 anos, estava desaparecida desde o último sábado no município de Cedral. O corpo dela foi encontrado por populares nesse domingo em uma área de matagal, com ferimentos na região do pescoço e indícios de violência sexual. Jamile estava sem a parte superior das roupas e com um corte profundo no pescoço. Populares acionaram a polícia e os familiares da vítima, que reconheceram o corpo da jovem. Em nota, a Prefeitura de Cedral lamentou o assassinato brutal da jovem e se solidarizou com amigos e familiares. Até o momento, ninguém foi preso e a polícia segue investigando o caso. Central de Notícias Brasil de São Luís, Taliana Luiz.
E o repórter Carlos Roger traz para a gente mais detalhes do duplo homicídio registrado na Avenida Kennedy, em São Luís, nesse final de semana.
As vítimas foram identificadas como Maicon John Santos do Carmo. Ele era conhecido como Perneta. E William Alves Souza. Ambos foram mortos enquanto trafegavam em uma motocicleta. Segundo a Polícia Militar do Maranhão, o crime pode ter sido premeditado. De acordo com o delegado Jorge Marques, responsável pela investigação, o alvo dos assassinos era o garupa da moto, que é integrante de uma organização criminosa com um extenso histórico de delitos. Olha, todas essas informações estão sendo apuradas e foram registradas no inquérito policial. E a polícia busca esclarecer a materialidade, as circunstâncias e a autoria do crime. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, janeiro já registrou 23 homicídios dolosos somente na Grande Ilha, além dos dois casos ocorridos neste sábado na Avenida Kennedy. Esses números superam os registros de todo o mês de janeiro de 2024, sendo que a grande maioria das mortes foi causada por arma de fogo. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger.
Homem é preso por desacato a policiais militares ao ser abordado em blitz. Repórter Cristiano Dias conta essa história pra gente.
Um homem de 38 anos foi preso no começo da noite do último sábado na rua Benedito Buzá, em Itapecurumirim, após fugir de uma abordagem policial e jogar a moto que pilotava contra os policiais militares. De acordo com o boletim de ocorrência do número 25/25, uma guarnição do Esquadrão Águia do 28º Batalhão de Polícia Militar abordou o condutor de uma motocicleta Yamaha vermelha. Antes de se concluir o procedimento da Polícia Militar, o motociclista fugiu e desobedeceu às ordens de parada antes de voltar para sua residência, onde foi abordado. No entanto, o homem se recusou repetidamente e passou a ofender a guarnição com palavras de baixo calão, além de jogar a moto contra os policiais militares. Devido à resistência, foi dado voz de prisão, mas o homem se recusou a ser detido. A Polícia Militar também solicitou o apoio da Força Tática. O homem foi conduzido para as devidas providências à 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil por desobediência, desacato, resistência, agressão e fuga de agentes públicos. Com informações de Itapecuru Região, Cristiano Dias para a Central de Notícias Brasil.
Em instantes, governador Carlos Brandão autoriza a ordem de serviço para a pavimentação da MA-312 e as obras devem beneficiar a rota do turismo.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. Durante os trabalhos parlamentares do ano passado, o deputado Fred Maia solicitou a abertura das comportas da barragem do Rio Flores, localizada na cidade de Joselândia. Ela foi construída na década de 80 para conter as cheias que afetam as cidades às margens do Rio Mearim. Ainda sobre os trabalhos de 2024, o deputado Júlio Mendonça pediu ações governamentais para a prevenção de incêndios no Maranhão. O parlamentar defendeu a realização de um amplo debate sobre os recursos hídricos e sólidos do Estado. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.
Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central.
Após 11 anos de proibição, a Justiça Federal liberou a pulverização aérea de glifosato no Maranhão. A aplicação foi suspensa no ano de 2013, a pedido do Ministério Público Federal, que alegou que o Estado não estava conseguindo fiscalizar o uso descontrolado e irregular da substância. Herbicida aplicado para matar ervas daninhas, o glifosato é o agrotóxico mais utilizado no país. Países como México e Alemanha proíbem o seu uso devido a riscos ambientais e à saúde humana, como o desenvolvimento de câncer, depressão, Alzheimer e Parkinson. No Brasil, entretanto, a Anvisa decidiu mantê-lo no mercado. Em uma nova decisão, o juiz federal Paulo César Moy considerou que o Ministério Público Federal não conseguiu comprovar irregularidades na prática da pulverização aérea. O Maranhão é o estado que mais registrou contaminações por agrotóxicos. Dados obtidos pela Repórter Brasil mostram que 228 comunidades em 35 municípios do estado denunciaram contaminação por pesticidas entre janeiro a outubro de 2024.
Política.
O governador Carlos Brandão autorizou nesse domingo a ordem de serviço para a pavimentação da MA-312, que liga as cidades de Araioses à Água Doce do Maranhão. As obras devem beneficiar a rota do turismo.
Hoje a gente fala aqui de uma notícia muito importante para essa região turística, a região da Rota das Emoções, que inclui aqui os municípios de Tutóia, Paulino Neves, Araioses, Barreirinhas, né? Água Doce, são municípios interessantes. Olha só, ontem o governador governador do estado do Maranhão, Carlos Brandão, esteve em Araioses, numa festa bonita, teve até boi no rolete lá, para assinar a ordem de serviços da construção da pavimentação asfáltica de aproximadamente 16 quilômetros, interligando a cidade de Água Doce à cidade de Araioses. Essa pavimentação, segundo as pessoas aqui, segundo o político, as pessoas que acompanharam o governador nesta ordem de serviço, vai facilitar, vai encurtar esse trecho aqui e vai facilitar o deslocamento melhorado para o turismo, né? Estiveram presentes aqui com o governador várias autoridades, entre elas a presidente da Assembleia, a deputada Iracema Vale, e também os prefeitos aqui da região, o prefeito Vinícius Vale, de Barreirinhas, o prefeito de Tutóia, Viriato Cardoso. O governador, na sua fala, disse que a empresa responsável por realizar a obra de pavimentação deu um prazo aí aproximado de 8 meses, mas o governador, na fala dele, pediu que a obra fosse acelerada, que fosse entregue em pelo menos no prazo aí de 6 meses. O governador falou disso. Para algumas pessoas aqui da região é um sonho, como ele disse na sua fala.
Projeto saindo do papel para que essa obra seja executada. A obra que vai ligar Araioses até o município de Água Doce vai transformar essa região com o desenvolvimento socioeconômico. Eu não tenho dúvida que muitas oportunidades virão, vai fortalecer o turismo, e é isso que as pessoas esperam do governante, é fazer com que eles melhorem de vida. Eu não tenho dúvida que aqui, com essa estrada, nós vamos mudar inclusive o tráfego. Estou muito feliz porque não foi só estrada hoje, foi 7 sistemas de abastecimento de água que a gente autorizou aqui para beneficiar a população, tanto rural quanto urbana.
É um trecho muito importante que vai ser feito, e com essa quantidade de máquinas a gente acredita sim que a obra vai ser aí entregue em um tempo célere, né? São mais de 50 anos esperando aí que esta obra seja realizada. Isso encurta as distâncias. A rota do turismo aqui do Delta e Lençóis é feito basicamente de Tutóia, de Barreirinhas, Tutóia a Parnaíba, e é feito por um trecho aqui de Tutóia a Parnaíba, que são aproximados 120 quilômetros. Com a construção dessa estrada interligando aqui por Araioses, diminuiria aí aproximadamente 40, 50 quilômetros, ou seja, ficaria muito pertinho, além de desenvolver, claro, a região. Quem também se posicionou foi a presidente da Assembleia, a deputada Iracema Vale. Vamos acompanhar.
Como representante da região, mas como meu coração é da região, estou muito feliz, como qualquer cidadão aqui da nossa região do leste do Maranhão. Estamos felizes e gratos, porque essa estrada, ela não beneficia unicamente 2 municípios. Ela interliga toda a região de Lençóis, Munim, Baixo Parnaíba, o Delta do Parnaíba. Faz com que a gente cresça cada vez mais no nosso potencial, que é o potencial de desenvolvimento através do turismo na nossa região.
E também esteve presente aqui foi o deputado Pedro Lucas Fernandes. Ele também falou, se posicionou sobre essa pavimentação. Vamos acompanhar.
Além da mobilidade, o governador tem um objetivo, potencializar o turismo do Maranhão. E essa estrada faz toda essa potencialidade da região.
A prefeita de Água Doce, da cidade de Água Doce, uma das cidades beneficiadas, Eliane Dias, também comentou.
É um presente maravilhoso, graças a Deus, ao deputado, ao governador Carlos Brandão e à população, nós prefeitos, só temos a agradecer.
O prefeito de Araioses, Neto Carvalho, o anfitrião, fez um agradecimento especial ao governador. Vamos acompanhar.
Governador, essa estrada é o início de um sonho maior.
A seguir, Emomar chama a atenção para o estoque crítico de bolsas de sangue no Maranhão. E ainda, o estado poderá se tornar rota de cruzeiros em 2025.
Acabei de ver um bandido entrando na tua casa.
Onde, mulher?
Mosquito da dengue. Tu sabia que ele mata? Mais de 80% dos casos estão dentro das casas e dos quintais.
O que eu posso fazer?
Tirando 10 minutos do teu dia, tu consegue salvar a vida da tua família e até dos vizinhos, prevenindo o foco do mosquito. Aqui em casa, todo mundo ajuda. Viu uma água parada? Derrama pro mosquito não se criar.
Boa ideia. Nós vamos nos unir, vamos acabar com esse mosquito da dengue, da zika e da chikungunya. Eu tô é tu perder pra um mosquito.
É uma campanha do governo do estado do Maranhão.
voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central.
O Maranhão pode entrar em 2025 como destino para cruzeiros turísticos. Uma delegação da empresa Swan Hellenic Cruises, que é uma linha de cruzeiros britânica especializada em excursões de expedição de interesse histórico ou cultural voltadas para o segmento superior do mercado de cruzeiros, chegou a São Luís nesse domingo, composta por diretores e agentes. A empresa opera navios de cruzeiro com capacidade para 158 passageiros e 122 tripulantes, para destinos exóticos e exclusivos. A programação dessa delegação inclui reuniões com a EMAP, a autoridade portuária local, além de autoridades da alfândega, imigração e capitania dos portos do Maranhão. O objetivo é discutir a primeira escala do navio prevista para outubro deste ano. Além disso, a delegação vai fazer um giro pelos municípios de São Luís, Santo Amaro, Tutóia e Barreirinhas para prospectar atrativos e condições operacionais para receber clientes nos próximos anos. Emomar chama a atenção para o baixo estoque crítico de bolsas de sangue no Maranhão.
O último boletim do Emomar apresentou estoques em estado crítico. O quadro se repete entre as plaquetas colhidas por aférese, no qual todos os tipos sanguíneos encontram-se em níveis preocupantes. A Natália é doadora há 13 anos e para ela é importante manter o hábito de continuar doando voluntariamente.
Salva vidas, né? Apesar de muitos terem medo de agulha, mas não dói nada, é rapidinho. Tem aqui uma equipe profissional, todo muito equipado, todo mundo profissional, todo mundo ajuda. E é rapidinho, eu acho que deveria muita gente ter essa experiência, quem nunca teve, ter essa experiência como eu um dia tive. Estou aqui há 13 anos que eu dou. E é super importante salvar vidas, né? Muita gente precisa.
Para se tornar um doador, basta estar com boa saúde, ter entre 18 e 69 anos e pesar mais de 50 quilos. Caso tenha entre 16 e 17 anos, pode doar somente acompanhado do responsável ou representante legal.
Que o Brasil vai pedir explicações sobre tratamento degradante de deportados. Repórter Paulo Taran.
A aeronave americana pousou no aeroporto de Manaus e lá a Polícia Federal ficou sabendo que os passageiros foram transportados algemados. Em nota, o Itamaraty se posicionou argumentando que o uso indiscriminado de algemas e correntes viola os termos de acordo com os Estados Unidos, que prevêem o tratamento digno, respeitoso e humano a qualquer um cidadão repatriado. O governo brasileiro segue atento às mudanças nas políticas migratórias dos Estados Unidos, a fim de garantir a proteção, a segurança e a dignidade dos brasileiros que ainda residem lá. A ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, relatou o ocorrido.
As denúncias das pessoas que chegaram, elas são muito graves de violação. A gente tinha numa mesma aeronave famílias, crianças com autismo, com algum tipo de deficiência, que passaram por situações muito graves. Ficaram muito tempo dentro da aeronave, em outros países, esperando o desembarque. Em Manaus, eles relatam que foram mais de 4 horas com a aeronave fechada. O calor estava insuportável.
A nota oficial do Itamaraty esclareceu ainda que as autoridades brasileiras não autorizaram o segmento de voo fretado para Belo Horizonte em função do uso de algemas e correntes, mas também por conta do mau estado da aeronave americana, que tinha problemas no ar-condicionado que entrou em pane, além de outras situações, bem como a revolta dos 88 brasileiros a bordo pelo tratamento considerado indigno que receberam. O pedido de explicações pauta a relação institucional entre Brasil e Estados Unidos nesta semana. De Brasília, Paulo Otário.
Esporte.
Pinheiro e Sampaio vencem pelo Campeonato Maranhense. Repórter Jalbe Pereira.
E a Imperatriz abriu a quarta rodada do Campeonato Maranhense no último sábado no estádio Castelão em São Luís e empataram em 1-1. Caio abriu o placar para o Canário da Ilha, enquanto o Wilson empatou para o Imperatriz. Já no domingo, mais 3 jogos completaram a rodada. O Maranhão foi até a cidade de Cantanhede, enfrentou Viana e venceu por 1-0, com gol marcado pelo atacante Cleicione. Na cidade de Pinheiro, o estádio Costa Rodrigues foi o palco para o time da casa receber a visita do motoclube e vencer também por 1-0. Cauã foi o autor da façanha. Em Tuntum, o Leão dos Cocais recepcionou o Sampaio Correia e perdeu por 2-1 de virada. Cássio abriu o placar no início do jogo para os donos da casa, Adriano empatou ainda no primeiro tempo, enquanto Rodolfo virou no início da etapa complementar para 2-1. Após a partida, o lateral Raí e o auxiliar técnico Fernando Alves do Sampaio passaram mal devido às temperaturas elevadas na cidade. Com o resultado da rodada, o Sampaio permanece na liderança da competição com 10 pontos, seguido pelo Pinheiro com 9. O Cavalo de Aço ocupa a terceira colocação com 8 e o Maranhão chegou à quarta colocação com 4 pontos ganhos. Já o Motoclube e IAP dividem a quinta e sexta posição, respectivamente, com 1 ponto cada, enquanto Tuntum e Viana ainda não pontuaram. Central de Notícias Brasil, de São Luís, com informações do esporte, Jalber Pereira.
O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. A técnica é de Jami Chaves e a apresentação foi de Tereza Cristina. Estarei de volta amanhã, neste mesmo horário, aqui na sua emissora. Obrigada pela companhia até aqui e até amanhã.
Acabamos de apresentar Jornal Central. Credibilidade e profissionalismo. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Tempo de folia. É tempo de folia, tempo de alegria em todo o Maranhão. Pré-carnaval do Maranhão, vem pra cá, Brasil! No centro e na litorânea é só folia. Nos dias 2, 7, 9, 16 e 23 de fevereiro, vai ter Piscirico, Tomate, Márcia Feliz, Felipe, Banda Eva, Belo, Henri Freitas, Núzio e muito mais. Vem pra cá que é só alegria. Carnaval do Maranhão, estado de folia e felicidade.